Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, este é o MonaCast número 6 e teremos dois temas em um: primeiro emprego e micos no trabalho. Eu sou a Mafalda e eu nem sei o que falar hoje.
Eu sou a Phoebe Buffet e apaga micro estrela.
Eu sou a Kate, campeã de Mako em altura.
Hoje eu nem fiz roteirinho aqui pra gente seguir, porque tenho duas campeãs aqui de micos.
Não, a Kátia é pior. Eu dou o prêmio pra ela.
É, vamos aos fatos primeiro, né? Pra depois analisar.
Bom, a gente pode falar esse currículo. Podemos falar primeiro sobre o primeiro emprego, né? O primeiro emprego de vocês, qual que foi?
O meu não teve muita graça, né? Já na faculdade comecei a fazer estágios e quando eu estava no segundo ano do curso, eu fiz um estágio na Justiça Federal. Gostei muito, achei assim, os funcionários eram de um nível excelente, assim, um emprego muito bom. Então, logo assim que apareceu um concurso, em 98, eu estava no terceiro ano do curso, já me dediquei e dei tudo de mim, senão esse emprego tem que ser meu logo. Eu morria de medo de me formar na faculdade e sair sem emprego. Dei tudo de mim nesse concurso, já passei então com 20 anos, ainda nem tinha terminado a faculdade, já comecei a trabalhar nesse emprego que eu estou até hoje. Ano que vem faço 10 anos desse mesmo emprego, então é o primeiro e único.
Nossa!
Bom, a Vivian é a campeã CDF.
Nossa, a Vivian é muito CDF. Meu Deus. É o exemplo que eu quero que a minha filha siga.
Ah, eu também, né?
Ah, meu Deus. Mas era muito medo mesmo de ficar sem emprego, aí você tem que dar tudo de si mesmo.
É verdade, né? E a Kátia? Foi agência?
Ah, então, meu primeiro emprego foi um estágio também, mas eu não estava nem fazendo publicidade ainda, eu estava no terceiro ano e eu comecei a estagiar no jardim de infância, porque eu sempre adorei cuidar de neném e tal, eu trabalhava com uma turminha de 3 anos, eu era auxiliar de sala. Aí um belo dia eu fiz aniversário e levei um pedaço de bolo para a professora que trabalhava comigo, que trabalhava sempre com uma professora e eu era auxiliar. Acontece que nesse dia, ela demorou a chegar, e eu não tinha tomado café, e eu fiquei com vontade de comer o bolo que tinha levado para ela, e eu fiquei olhando pro bolo, como ou não como?
E o bolo te tentando, né?
O bolo me chamando de braços abertos, e eu não resisti com o meu bolo. E aí, quando a professora chegou, falei para ela, ai, não acredito que eu esqueci de trazer outro pedaço de bolo. E um aluninho mais que ligeiro gritou, mentira, ela trouxe, só que ela já comeu tudo.
Cara, foi muito difícil. Você desistiu na mesma hora.
O pior me entregou, eu não sabia se desmentia a ele, ou se falava a verdade, não sei se eu comecei a rir. Mas foi um micão mesmo. Não valeu a pena comer.
Você ainda falou com um bigode de chocolate, né?
Aí o bolo me fez mal depois.
Mas pra ela.
Eu não lembro de outras histórias assim, nesse trabalho. Os micos começaram a se agravar mesmo quando eu entrei em propaganda. E...
Não é um mico, né? É sobre o primeiro emprego. A minha parte é sobre o primeiro emprego. Por sorte, assim, foi no estúdio, assim, quem desenha quer entrar lá, né? Que é na Maurício de Souza, né? Desde criança, qualquer um que vê uma criança desenhando fala. Ah, leva pro Maurício de Souza ver, né? E aí, deu sorte assim que na época o namorado tava fazendo um mestrado em computação gráfica e aí fizeram um acordo lá com o Maurício de Souza, iam fazer uma parceria lá, um trabalho em conjunto. Ele falou que eles iam lá e opa, vamos lá, né? Aí eu fui lá, aí aproveitei que tinha um animador lá dando sopa e puxei papo lá com ele. Fiz os desenhos lá na hora e tal, e ele achou legal e me chamou pra ir trabalhar lá. E o mais bacana de trabalhar, eu peguei o setor de animação, de desenho animado, né? Não de quadrinhos. E o setor de animação, o de quadrinhos, é todo mundo lá certinho, quietinho. De animação só tem louco. Então se divertia muito, porque era uma palhaçada, o pessoal completamente doidão, né? animador é muito legal. Animador é tudo louco mesmo.
Não tem mico.
Mico.
Ele disse que era uma palhaçada.
Ah, bom, teve mico assim no aniversário. Eu fiz o aniversário, mas aí eu não fui no dia do meu aniversário, né? O pessoal tinha preparado lá um trote pra mim, né? E eu nunca tinha levado. Eu faço aniversário nas férias. Nunca tinha levado farinha, ovo, nada disso na vida, né? Eu não tava esperando, né? Assim, não tava preparada. Aí quando eu vi, no dia seguinte, quando eu fui lá, veio lá uma moça lá com um ovo pra jogar em mim. Aí eu, ah, não, né? De jeito nenhum, né? Não quero sair, né, fedida daqui, não trouxe roupa nem nada, né? E fiz um escândalo, né? Aí o ovo tava oco, não tinha nada dentro, assim, né? Então foi mó micão.
Aquela que tem ovinho, pois até dentro do cabelo.
É, né?
Joga um azeite no torcinho, assim, e fica beleza.
Ah, bem cheiroso, né? Todo mundo sabe que você tá ali, tá chegando.
Vai dar um brilho.
Nossa, pra tirar o cheiro, né? Tem gente que coloca mesmo, né, ovo na... No cabelo lá, porque tem vitamina, não sei o que, e pra sair o cheiro depois.
Não, é mesmo, cheiro contra creme.
Teve uma menina no colegial que ela fez isso, ela colocou ovo no cabelo lá, e ela lavou trocentas vezes e o cheiro não saía, né?
Ai, meu Deus.
A gente tirando barato dela, né? Mas então, aí eu deixo os micos pra vocês que são campeãs nisso.
Vai, Kátia.
deixa eu ver qual que eu começo contando. Ah, eu vou contar então o famoso do sapato. Tava me arrumando para trabalhar. Só que foi nessa época que eu tava na casa da minha mãe, né? Nesse período agora entre agosto e dezembro. E eu dormi no mesmo quarto que o Céu. De manhã tem que me arrumar assim, pisando em ovos e sem acender a luz, porque ele tava dormindo no mesmo quarto que eu. Então, eu olhei e peguei o sapato, a princípio parecia do mesmo quarto. Fui trabalhar despreocupada, eu não notei que tava com o sapato errado. Daí tava lá trabalhando já no meio da manhã, veio a menina do atendimento falar comigo, a gente tava discutindo ali um trabalho, daqui a pouco ela olhou pro meu... olhou pros meus pés e disse: Kate, olha o teu sapato. Sim, cara, mas era muito
parecido.
Toda a gente olhou. Foi numa fase que a gente tava passando por uma reforma e tava todo mundo acumulado na mesma sala. E a gente inteira olhou pros meus pés e vieram com máquina pra filmar, fizeram um filminho do meu pé, colocaram na internet. Mandaram por e-mail pra todo o mercado.
Ai,
e eu fiquei famosa com a menina dos sapatos trocar. Não fui almoçar naquele dia. Eu fiquei com vergonha, só saí de lá pra ir embora.
Ai,
mas assim, os sapatos de frente eram idênticos. Mas de trás, um era salto Anabela e o outro era salto fino.
Ai, meu Deus.
Só que tinha a mesma altura, então eu não fiquei capengando, entendeu? Não dá pra perceber. Não dava pra perceber porque eu só olhei eles de frente e eram iguais. E eram da mesma altura. Como que eu ia perceber, gente?
É,
perfeitamente sustentável.
Não, você me contou em
convenci.
3 centímetros a mais que o outro.
Não, não tinha, era igualzinho, cara.
Eu vou até me olhando dizendo, olha a manquinha no terceiro andar.
Aí veio uma amiga minha que é bem debochada e disse assim, Kate, deixa eu conversar contigo, mas ela assim, bem séria, sabe aquele tom de vou te dar uma força, ó. Amiga, assim, foca no trabalho, amiga, assim, eu te ajudo, se tá com algum problema, não pode contar comigo, assim, cara, faça isso. Não, tô cansado, né, assim, hoje, isso não é coisa de quem tá legal, pode desabafar. Assim, ficaram me dando muito tempo por causa dessa história. E assim, e não fazia muito tempo que eu tinha conversado na gente, sabe? Então eu dei uma primeira boa impressão, assim, maravilhosa.
A sua salvação é que há uma teoria de publicitário tudo doido, né?
É, depois, os psiquiatras, uma gravata louca.
Mais louca.
Exatamente, daí eu me defendo medo. Gente, vocês são muito bipolados. Vocês andaram pesquisando o que vocês estão calçando por aí. Vocês sabem quais são as tendências? Por favor, que ignorância. Mas não colou muito, sabe? Não colou. Ai,
já era tarde.
Olha, não, já eu tenho um mico assim que pra mim foi bem doloroso, foi bem sofrido, assim. Eu não sei, eu acho que se não fosse um emprego público, eu teria sido demitida sumariamente. É, o nosso chefe descobriu, eu trabalho com um juiz, né? Eu sou assessora de um juiz. E ele descobriu, assim, lá uns 2 anos, aí ele descobriu o Messenger, que até então ele não conhecia. O MSN, né? E achou que seria muito interessante se todos os funcionários instalassem o Messenger nos seus computadores, porque seria uma ferramenta de comunicação bem interessante, né? Ao invés de você pegar o telefone e levantar da sua mesa, um conversaria com o outro pelo Messenger, estaria resolvido. A gente tiraria as dúvidas com ele, ao invés de bater na sala dele, perguntaria diretamente, né, pelo MSN. Tudo bem. Claro que não prestou, né? Claro que a gente usava pra tudo menos para trabalhar. Então, era um tal de um passar, fazer piadinha com a cara do outro durante o horário de trabalho e tal. E tem uma pessoa que trabalha com a gente, que essa pessoa, assim, ele é muito chato mesmo. Ele é do tipo que você pega um processo, manda pra publicação, se ele for, ele vai lá, mexe, olha o que você fez, aí acha que você errou, que você não está certo, pega o processo, vai conversar com o juiz, vai lá discutir com você pra dizer que você tá errado, você não, foi o juiz que assinou, foi ele que mandou fazer assim, não, mas não tá certo, tá errado, vai discutir com o juiz, tá assim, é uma pessoa que a gente sempre se estressa, né? E nesse dia, calhou dele ir lá reclamar do negócio que a gente tinha feito, mas era uma coisa completamente sem pé em cabeça, assim, não tinha nada a ver a reclamação dele. E aí a gente ficou ali fazendo cara de paisagem, que a gente tinha concordado. Aí pronto, eu sei que esse rapaz muito chato, quando ele saiu da sala, eu disse, não, vou fazer um comentário com o meu colega aqui da assessoria, né? Que o nome desse colega da assessoria começa com a letra J. E o nome do juiz também começa com a letra J. Resultado, mandei o comentário, que eu evito ao máximo falar palavrão, mas assim, era a expressão que cabia àquele momento, né? Que aquele funcionário chegou, falou uma coisa que não tinha pé nem cabeça. Aí eu mandei pra esse meu colega, o que que tem a ver o cu com as calças? O que que tem a ver o cu com as calças? Só que eu cliquei no J, nisso toca, imediatamente toca o meu telefone, e era o juiz. Perguntando, você mandou uma mensagem pra
mim? Nossa.
Gente, eu nunca passei puta vergonha. Eu entrei roxa, quase que eu fiz uma dor de barriga. E eu entrei, puta vergonha. Me perdoe, me desculpa. E eu senti ele querendo rir, mas ao mesmo tempo tinha que mudar a postura, né? Porque a funcionária acabou de perguntar pra ele o que se imaginou com as casas. Ele não pode simplesmente rir. Olha, mas foi aquela, ficou histórica até hoje, o povo ri da minha cara, dizendo, o juiz aqui é tão doisinho que a Sai já mandou até perguntar pra ele o que tinha a ver com as casas, ele me mandou embora.
Nossa, é boa.
A resultado, depois dessa, desinstalei o Messenger, disse, Messenger do trabalho, nunca mais.
É por isso que você odeia, né, o Messenger.
Mas eu acho que foi, acho que ficou um trauma, assim, profundo. E eu passando 5 dias pedindo desculpas pro juiz, eu olhar pra cara dele, mas me perdoe, depois.
Vai ser difícil bater, assim.
É. Não, essa foi isso.
Nossa, ela chegou aqui pra arrasar, te deu a graça agora com o que eu falar.
Mas tem outro, assim, é que
tem outro, nossa.
Teve uma festa de despedida de uma funcionária que tava indo morar em Mato Grosso. E essa funcionária, ela conhecia muitas pessoas do prédio, assim, não da vaga onde a gente trabalha, mas do prédio. Aí eu sabia que tinha uma oficial de justiça que estava grávida, mas eu sabia quem era. Aí no meio da festa, senta do meu lado, uma grávida, assim, lá pros seus 6 meses, aquela barriga toda redondinha, aquela coisa, barriga linda, linda, linda mesmo de grávida. Eu viro pra ela e pergunto, é menino ou menina? E ela vira pra mim e responde, não estou grávida.
Mentira!
Nossa!
Mas não era uma barriga redondinha?
Era, ou seja, eu não apenas chamei a mulher de gorda, como ela disse que a barriga dela tava pra lá de 4 meses, né? E pra saber o sexo.
Mas ela era gordinha?
Olha, se ela era gordinha, não sei, mas que tava com a barriga de grávida, tava.
Ah, gases, alguma coisa, sabe?
Acha gases?
Aí ela disse, não estou grávida. Aí ela ficou mais constrangida do que eu. Uhum. E tentou justificar. E ela disse, mas eu não sei porque eu tive filho há pouco tempo.
Ah.
Não, esse da estava grávida, eu acho que é um dos piores foras da humanidade.
Eu não perguntei se estava grávida, eu perguntei qual era o sexo do filho dela. Ou seja, eu sei que você está grávida de no mínimo 4 meses.
Por quê? Tem que ser agravante, né? Do tempo de gestação.
Mas quando eu fiquei, depois que eu tive a segunda filha, demorou pra barriga voltar depois da segunda. Também ficava assim, eu comia, a barriga dilatava de um jeito, eu parecia uma grávida. Duas vezes também me perguntaram, né, se eu tava, se era menino ou menina, coisa assim.
Não, mas ainda foi pior, porque ela ficou tão sem graça por estar com a barriga grande que tentou se justificar. Ela disse, não, mas deve ser porque eu tive filho há pouco tempo. Ela disse, que bonitinho, seu bebê tem quantos meses? Aí ela me olha assim, já querendo fazer lá 1 ano e 8 meses.
Nossa! Ela deve ter saído com dor do lugar, que ela deve ter ficado o resto da noite todo trancando assim a barriga, sabe? Ah, que dó, Lívia.
Foi pra academia malhar.
Não, não fico com dó, não, porque ela passou 3 anos sem falar comigo por causa disso. A mulher até hoje foi me ver, não era torto. E eu soube que ela fez 2 livros. Ficou traumatizada, eu traumatizei, pô.
A Vivi quando joga pra ganhar, cara.
Olha, mas depois dessa segunda, tinha uma amiga minha aqui, assim, do outro lado, porque eu tava no meio, né, entre uma amiga minha e essa menina. A minha amiga que do lado se cala a boca, pelo amor de Deus.
Não piora, não piora. Quer tentar consertar e piora. Não sei se foi bem um mico. Teve uma vez, lá no Maurício também, a gente vivia mudando de andar, né? A animação era a Ovelha Negra lá, então de repente mandava todo mundo pra um andar. Aí a gente ficava tudo empilhado lá no lugar. Enfim, a gente ficava pra lá e pra cá. Aí o pessoal saía pra almoçar e teve um dia que eu e uma menina lá, a gente tava lá trabalhando e o prédio, assim, ele é todo de vidro, sabe? Em vez de parede, ele é vidro, então você vê e é perto da marginal. Eu tava lá, assim, desenhando e tal, olhando pra fora, quando eu vejo uma coisa vindo em direção à parede, assim, a janela, né, que era toda de vidro, uma coisa vindo assim do horizonte, preto, assim, pô, parece que é um urubu. Aí eu fiquei olhando, né, o bicho vindo, aí de repente ele levanta, ele chega bem perto, ele levanta, e eu vi que era, assim, ele tinha a cabeça branca, não era um urubu, e tinha um bico dourado, parecia uma águia. Aí eu virei na hora pra essa minha amiga, assim, as duas ao mesmo tempo. Você viu? É uma águia. Aí voltou o pessoal do almoço, aí ficaram tirando barato. O que vocês comeram no almoço, né? Eu acho que vocês foram ali na Globo, que era da Globo, né? Eu vi falar que lá no buffet, lá eles botam umas coisas na comida, lá. Não, que só tem urubu, né? Vai na Marginal Tietê, assim, Marginal Pinheiro, só urubu, né? Aqui que a gente foi ver uma águia. Então a gente comeu alguma coisa estragada, alguma coisa com barato. Aí o cara tirando um barato legal da gente. Mas eu nunca fui de sapato trocado.
Esse não foi exatamente um mico, mas assim, no final acabou sendo uma fobia terrível que tem de raio e trovão, que chega, assim, pra, quando começa a dar chuva com raio e com trovão, taca os ouvidos, fecha os olhos e se dane quem tiver por perto, não me toca. É realmente, assim, caso de internação. E aqui na Paulo tem sorte, porque quase não tem chuva de verão, assim. Fica muito raro cair trovão. Quando cai, é no inverno. Ao contrário, é assim, muito raro mesmo. Mas um dia caiu. Começar a chover, começar a cair raio. E onde eu trabalhava, era um janelão, assim, todo aberto, sem cortina, sem nada. Então aquilo pra mim é visão do inferno, né? Chuva, assim, não tem nenhuma cortininha, assim, pra poder combater. Mas que assim, fecha os olhos, ainda vê os relâmpagos. Então eu saí correndo e me escondi. Só que o pessoal descobriu o esconderijo, que era a salinha do Xerox. Aí ninguém viu. Abri a porta, eu trancada na salinha do Xerox. Calor, tal, as luzes apagadas e eu com os olhos e os ouvidos tapados.
Nossa.
Ai, porque você não ficou involuntário hoje. Exato, no meu.
Nossa, que pavor, Vivian.
Vivian,
que pavor. Foi bem maior do que a vergonha nesse caso, né?
É, né? Eu preciso fazer um tratamento, agora sorte que eu não tenho, né? Mas.
É realmente, porque aqui em São Paulo tem bastante.
Não, eu vou demais também. Quando eu morava lá, nossa, tava pra chorar.
Não, tem isso aqui que você cai, assim, você tá sentado, você tá em pé, você cai sentado.
Não, é tanto que a gente evita máximo viajar, assim, né? Em Gramado a gente fez a viagem, né? Em Gramado teve um dia que começou a ameaçar a cair chuvas, uma fuguinha, um desespero, assim, a gente tava no café colonial e eu me transformei.
Mas tem, assim, tem algum motivo, assim, que tu já passou por algum medão com relação a
doada
e depois disso traumatizou ou sempre teve essa explicação?
Não, deve ser, porque eu, quando era pequena, eu morava, assim, né, no Rio e viajava muito pra casa dos meus avós, e na casa do meu avô caía raio, assim, no quintal, de chegar o raio entrar pela cozinha e ir até a sala, sabe, assim,
nossa, raiz.
Era terrível, assim, então não sei, deve ter origem aí. Então, por favor, fala em raio pra mim, é coisa assim, só internando mesmo. Eita, agora peraí que vai interferir.
Eita, será que tá vendo? Bate nele!
Oi?
Bate no microfone. Quem é a abelha aí?
Ah, eu tenho. Ah, o meu mais recente. Eu bloqueei meu chefe no MSN. Sem querer. Ele me adicionou no MSN. Sabe que o nome dele é Bernardo Lopes. E a gente chama ele de Lopes, eu nem sabia que o nome dele era Bernardo. E de vez em quando uns loucos adicionam a gente no MSN, né? Assim, do nada, vem um louco e adiciona. Ai, da onde você tem que ser? Ai, já bloqueei na hora? Porque fica palhaçada, às vezes de um Orkut, segurizado e tal, bloqueio, excluo na hora. Então, ele me adicionou no MSN e veio, me falou isso brincando, sabe? Puxou um assunto. De onde você ter feito? Eu tô uma carinha de sorriso, eu bloqueei. Bloqueei, e tá aí.
Talvez ele pediu, tal, né?
E ele me viu no MSN. Daí ele foi perguntar pro meu outro chefe, que esse o Bernardo é o dono da gente, daí tem um diretor de criação que é o meu chefe no setor. Por que que eu tava sempre off pra ele no MSN? Na verdade, eu tava online e tinha bloqueado ele, excluído. Daí o Rodrigo veio me perguntar, Kátia, tu bloqueou o Bernardo? Eu, mas eu não tenho o Bernardo no MSN. Mas ele disse que te adicionou, mas tá sempre off pra ele. Cara, daí eu fui ver lá no meu excluído, tava lá, Bernardo Lopes. E eu não sabia, assim, como me explicar. Como que eu ia dizer que eu achei um papo furado que ele veio instalar no início, eu achei que fosse um gurizinho da internet e bloqueei o homem. E aí depois ficou mais chato. Sabe aqueles mitos que tu não consegue consultar?
Sim.
Porque aí se eu desbloqueei ele e ele deve ter ficado pensando que eu desbloqueei só porque mesmo o Rodrigo veio falar comigo. Eu fiquei alguns dias sem olhar pro cara.
Ah, é chato, né?
Ai, não, muito chato. Tipo, ele deve ter pensado que ela me bloqueou pra eu não ver que ela tá online de papo, sabe? Pra não ver quando ela tá no MSN, pra ver que ela fica o dia inteiro no MSN, sei lá, alguma coisa. Eu, se fosse chefe, teria pensado isso no lugar dele.
Uhum.
Mas.
É hora de trabalhar. Na hora de receber. É hora de se comer o pão. Que o diabo amassou.
Um outro dia também eu encaminhei um e-mail que era um anúncio de um cliente muito chato, que ele transforma qualquer anúncio bom numa porcaria.
Ah.
E o nome desse cliente é Casa Grande Autopeças. Uhum. É de carro e tal. E a gente tem mania de chamar ele de Casa Grande. E eu encaminhei o anúncio pro meu colega, diretor de arte. Eu botei assunto, anúncio Casa Grande. Mas eu mandei porque pro meu colega e ele ia entender a piada. Só que ele encaminhou para o cliente.
Ai, meu Deus.
Talvez mandou para o diretor de criação perguntando por que, que o nome da empresa dele está escrito Casa Grande. E a merda veio por aí. Cara, eu sempre faço piada na hora errada. Eu sou confiante fazendo piada na hora errada. Outro dia também levei. A Carmen me fez levar pro trabalho um trequinho que uma vez veio na bolacha recheada, na Traquinas, que chama Traquipum, não sei se vocês já viram.
Não.
Vocês não conhecem?
Traquipum.
É tipo um balãozinho murcho que tu põe na cadeira e a pessoa sente quase um barulho de pum. E eu levei pra colocar na cadeira do pessoal lá da criação, porque eles vivem voando um com o outro e tal.
Uhum.
E eu levei super empolgada. Coloquei na cadeira da minha colega do lado. Não é que eu tinha do financeiro, que é uma mal-humorada, veio e sentou na cadeira da guria, bem no dia que tinha uma rádio de traque pum. E aquele barulho de pum é alto. E todo mundo ficou se olhando, mas ninguém teve coragem de rir, porque a mulher é uma leoa e brava.
Nossa.
E óbvio, sobrou pra mim de novo. Então assim, tô super light no trabalho. Mas olha, eu vou confessar que eu acho que nada do que eu falei vai bater o da Vivian.
Não, mesmo. Que...
ela olha, entrou com dois pés, assim, foi...
Não, olha, pela joia. Eu até disse pra Kel que eu queria marcar num dia que essa minha amiga pudesse vir aqui em casa pra poder conversar com a gente sobre os micos dela, porque ela, sim, é imbatível. É, essa menina, assim, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma pessoa pagar tanto mico quanto ela. Ela é altamente Caxias, sabe? Ela trabalha, assim, aquela pessoa bem metódica, ela entra, faz o serviço dela e dá conta. Ela limpa o setor dela todos os dias. É a única que consegue limpar o setor. Você vê como ela trabalha bem, né? Mas o juiz nunca viu a menina trabalhando. Porque a gente tem uns momentos de descontração, né? Lá no trabalho, assim, um ambiente muito legal, com pessoas novas, pessoas na faixa, assim, né? Entre 25 e 40 anos. Então... a turma toda assim, bem nova, e a gente faz muita piada, ri muito, faz muita palhaçada. E sempre, cara, essa menina tem um azar, que sempre o juiz está entrando na secretaria para assinar os processos, ela tá aprontando alguma. E só pega, ela fica para morrer, ela diz, gente, como que o juiz vai acreditar que eu sou uma pessoa séria? Tem uma coisa que o pessoal aqui em Natal fala, que é o teste da goma. Que seria pra saber se o homem dá ou não dá, sabe?
Ah!
Pra você saber se o homem dá ou não dá, você bota a goma, como, né, sabe o que é? Coloca a goma e manda o homem tirar a parte e sentar em cima. E dependendo do tamanho do buraco que formar na goma, que horror! Então tem uma piadinha que o homem disse assim, lá no trabalho, que vai pro médico, a gente pergunta se vai fazer pista. Só que aí pronto, teve um menino que tava lá, todo mundo brincando, e tava com o setor médico lá do prédio, tava chamando todo mundo pra fazer uma geral, né? Pra apresentar os exames e fazer um check-up completo. Então, assim, tinha lista de funcionários do dia que tinham que descer e fazer os exames no embaixo. Um dos rapazes acabou de voltar e essa menina olhou pra ele e perguntou: e aí, fulano, fez o teste da goma? Passou no teste da goma? Como é que tava? E o funcionário se abaixando, ficando vermelho, fazendo sinal pra ela. E ela: como é? Foi reprovado no teste da goma? Ninguém, como é que foi? Não tá querendo dizer não, o resultado. Não, o juiz tinha passado por ela e já estava assinando, e ela não tinha visto. Só que assim, que se você for perguntar isso em outro estado, ninguém vai saber, porque a teste da goma não vai ter lá, né? Essas proporções todas. Mas aqui todo mundo sabe o que é, então você imagina a cara do juiz e o pobre se abaixando. Eu sei que nisso ficou tanto o funcionário como ela abaixados quase embaixo da mesa, de tanta vergonha.
E pega a fama de baderneira, porque sempre pega ela nas horas erradas.
Aí também, uma vez o juiz estava passando, bem na hora, a menina, ela estava mexendo com os processos e quebrou uma das unhas. Aí bem na hora, ela, quem me presta uma lixa, aí senta lá na cadeira, de frente pra porta e começa a lixar a unha, passa o juiz. Pelo amor de Deus, é a típica figura do funcionário público que fica sentado e enchendo as unhas o dia inteiro. Aí teve uma outra vez.
Nossa, também, mas é muito azar, hein? Ela tem
não,
que...
é demais. Essa menina, ela é demais, demais, demais mesmo. Assim, tudo quanto é mico, ela paga. Não tem como, assim. Ela é campeã. Teve uma outra vez que a gente tava... Ela tem uma mania muito engraçada. Ela é bem, assim... Ela é bem expressiva. Então, ela conversa com as mãos, com as pernas. Ela abre os braços, faz os gestos, assim. É bem engraçado.
Ela é italiana?
Não, mas todo mundo acha que é. Tanto que a gente fica de se amarrar as mãos dela, ela não consegue falar. Ela tem que falar com as mãos junto. E o colega dela, que divide o setor com ela, é muito engraçado também. Então eles vivem tirando uma piada um com o outro. E ela diz que vai jogar ele com almoxarifado, aí pega o processo todo na cabeça dele. Então, assim, nessas de ela fazer graça com ele, o juiz já pegou ela batendo com o processo na cabeça dele e dando um chute na bunda dele. E é sempre assim, ele passa, é sempre ele passando, parece que ela tem um chama, assim, quando ele vai passando pra atravessar o corredor, ele flagra ela fazendo essas coisas, né? Aí teve uma vez que chegou lá um estagiário, esse estagiário, esse é um menino grudento, grudento, assim, aquele que vai falar com você, ele tem que falar pegando você. Ah, e eu pavor de gente assim. E o menino veio falar comigo, colocou a mão no meu ombro. Aí eu fui assim, descendo o ombro, escorregando, quando eu consegui soltar, meu ombro agarrou meu antebraço. Aí eu comecei a levantar, quando eu consegui escorregar, aí ele pega a minha mão, disse, pelo amor de Deus, né? Aí eu sei que é muito custo eu conseguir me livrar dele. Nisso, ela foi lá pra minha mesa, né, que é em outro setor, assim, não tava perto. Aí ela começa a contar pro pessoal do gabinete, lá, que é o setor onde eu trabalho, como tinha sido. Aí começou assim, né? Ela chegou perto de mim e falou assim, não, não, mas era um menino povo, que ele agarrava, que vinha soltava, escorregava. Imagina ela fazendo isso em mim, agarrando. Eu sei que no final essa menina pega a coxa e passa a coxa em volta da minha cintura. Pra tentar imitar o menino.
Hã?
Quando a gente olha pra porta, dois advogados. Gente, foi assim, separe. Não tenho o que falar, né?
As duas viraram tomate, né?
A gente tá dançando dama aqui, diabo é isso. É muito bonito. Essa menina, assim, realmente é Mari Pagamico, que a gente chama, né? É o nome, o sobrenome dela.
Coitada.
Outro dia, eu tava um cliente lá na criação, olhando um layout na tela do diretor de arte que senta do meu lado. Eu tava ouvindo na rádio, que é uma música, é uma rádio que é de toda a gente, todo mundo baixa e tu pode ouvir qualquer música, certo? Tu põe ali e vai tocando direto as músicas de todo mundo. Então é aleatório, e eu tava ouvindo Lauryn Hill, daqui a pouco começou a tocar aquele, uma música assim, ó, do jeito que você me olha, foi assim, vai dar namoro, não serve, não sei o quê. Tá, mas eu tava de fone, beleza. Eu fui trocar a música. Na hora que eu fui trocar, eu puxei o fio e começou a tocar bem alto na minha máquina. Do jeito que você me olha, vai dar amor. E o cliente olhou pra mim e todo mundo olhou pra mim, querendo dizer, bate o curso e tá mesmo. Nossa, foi um mito, cara. Foi. Aquele dia foi mito. Eu fiquei roxa. Eu virei ali e fui pro banheiro.
Não, a gente teve um problema com um estagiário que adorava fazer gracinha nos toques do celular dele. E ele foi trabalhar lá no gabinete e ele colocou assim, pra quando o pai ou a mãe ligassem, era aquele toque do plantão do Jornal Nacional.
Ah, tá.
Olha, teve uma vez que ele saiu, e isso assim, era numa das alturas, né? Aí toca o toque do plantão, nossa, isso, todo mundo com o coração aos pulos, né? Aí me liga de novo, meu juiz, lá na sala dele. E aconteceu, você sabe o que é que tá acontecendo, qual foi a notícia, aconteceu alguma tragédia, porque eu tô aqui. Eu liguei aqui a televisão na Globo, mas não tá passando nada agora, qual foi a notícia que eles fizeram? É pra explicar. Porque primeiro, a gente não tem televisão lá, e ele se esqueceu, né? Porque a gente não tem televisão, só ele tem televisão no gabinete dele. E aí a gente foi explicar que não, era o toque do... Era o toque do celular do menino. E teve uma outra época que ele esqueceu. Ele deixou o celular dele lá no meio da secretaria e foi pegar uns processos lá embaixo. E a início começa. Atendos telemóvel. Atendos telemóvel. Era um português, mas eu não entendi. Eu sei que no filme estava em português. Atendos todo esse telemóvel. E falando palavrão, ninguém queria mexer no celular do menino, porque só atender essa ligação.
Não.
Pode, né? Atender o celular dos outros. Olha, assim, tô ficando esse menino junto com o pastor. O pobre só faltou se enterrar embaixo do. Embaixo dos processos. Ai, mas eu lembrei uma agora, um mico que não foi meu. O mico foi do juiz, não foi o trabalho. Pode contar mico dos outros também, assim?
Pode.
Claro!
Claro.
Menina, eu tava grávida da Amelie. Então, eu tava com uns 4, 5 meses de gravidez e ele tirou férias de um mês. Quando ele voltou das férias, ele foi passando pela minha mesa, né? E conversou, como é que tá aqui, legal e tal. Na hora que ele chegou na porta, assim, na sala dele, ele voltou, olhou pra mim e disse: você tá grávida de novo? Eu disse: não, ainda tô, não tive ainda meu bebê.
Nossa, que perdido no tempo.
Tô louco.
Eu morri quando eu lembro da cara dele, assim, eu morro de vergonha. Você tá grávida de novo? Ai, meu Deus.
Uma chefe minha de uma outra gente. Eu tinha recém entrado na agência e a mãe dela faleceu, assim, tipo, 2 semanas depois que eu entrei na agência. Aí tá, a menina ficou uns dias, né? Era minha chefe sem ir pra agência e tal. E aí depois que ela foi, ficou assim, de luto um tempo, e um dia comentou comigo: poxa, Kati, foi uma pena que tu não conhecesse a minha mãe e tal. Ela, assim, bem abalada ainda com a morte da mãe, e eu solto a pérola: mas não vai faltar a oportunidade. Eu pensei em consertar, dizendo que eu acredito em vida, né? Em espiritismo e tal, mas
ela vai reencarnar.
Foi o pior, assim, porque imagina, a menina tava ali sofrendo e eu bem viajando, eu estava pensando em outra coisa, sabe? Falei: mas não vai passar, faltar oportunidade, não tem problema.
Não, essa você ganhou da Bíblia.
Ah, isso daquele mico que dava vontade de chorar no cantinho depois que você fez.
E aquela história lá da pasta de dente lá, o hipogloss, isso não foi...
Ah, isso não foi no trabalho, aí não conto, foi em casa. Eu tava, na mesma época também do sapato, a minha mãe tava assim, minha coisa tudo de qualquer jeito, né, não tinha muito espaço pra me ajeitar. E eu coloquei hipogloss na mesma gaveta da pasta de dente. De manhã na correria eu escovei. Nossa, é muito ruim aqui. É um horror. A escova de dente perdeu total, foi pro lixo.
Nossa.
Porque não sai, é muito gorduroso aquilo, não sai.
Não treinou. Sai. Se você passa na bunda lá do bebê, você não sai do dedo, você lava a mão, lava e não sai. Você tem que passar o paninho úmido, né?
Pois é, é muito grudente.
Ai, meu Deus.
Com a boca cheia de hipogloss lá. Mas que negócio ruim é esse?
A minha fada começou a falar: você passa na bunda do neném. Eu passo a sombra de
quente. E que
coisa.
Tá vindo, tá me olhando aí.
Tá vindo, tá me olhando aí.